Ora, sejam todos muito bem-vindos a mais uma Lei do Mercado. Estamos de regresso, o mercado de transferências está a chegar e nós, claro, já nos estamos aqui a preparar para mais um emotivo, acredito eu, um emotivo e uma janela de transferências que será certamente muito produtiva em termos de movimentações. O meu nome é Mário Cajica, faço-me acompanhar habitualmente pelos nossos dois comentadores, João Castro e Luís Pinto Coelho, e esta semana temos um programa. Também ele muito especial, é um programa dedicado ao futebol da Arábia Saudita, nomeadamente também aqui à questão principal do mercado de transferências da Arábia Saudita. E connosco temos o Vinícius Pereira, que é um dos administradores de um dos Twitters que eu tenho acompanhado até com maior curiosidade, que é o Central do Arabão, em que basicamente é aqui uma página brasileira sobre a Liga da Arábia Saudita, tem muitas transferências, muita informação, e por isso mesmo parece-nos aqui que o Vinícius é de facto, e vai ser de facto, uma grande ajuda para também nos acompanhar. Vinícius, seja muito bem-vindo aqui à nossa Lei do Mercado do Bola na Rede. Espero que goste, acima de tudo, de estar aqui um bocadinho connosco nesta conversa. E claro, a primeira pergunta, eu acho que é a mais óbvia, é perceber efetivamente. Como é que tudo isto nasce, não só o interesse pelo futebol da Arábia Saudita, como também por esta criação desta página de muitos conteúdos sobre a Liga da Arábia Saudita. Seja bem-vindo.
Olá, primeiramente agradecer o convite ao Mário, João e ao Luiz. É um prazer estar aqui com o time Bola na Rede na TV. A gente queria dar um salve também para os outros dois ADMs da página que não puderam estar aqui por questão de agenda, o Henrique Veiga e o Igor Conde. Vou tentar trazer o máximo de informações aqui que eu puder para poder estar cobrindo essas duas ausências. Bom, indo já para a primeira pergunta, foi muito rápido ali, foi muito espontâneo. Eu estava, por um acaso, num dia num grupo conversando com um amigo meu e estavam acontecendo as transferências do futebol da Arábia Saudita, aquela movimentação, todo dia notícias sobre isso, e eu sentia a necessidade de ter uma página, algum lugar que eu pudesse ir lá e saber o que estava acontecendo, porque eram muitas transferências do dia a dia. E aí eu mandei uma mensagem num grupo falando: cara, estou sentindo falta de uma página, né, sobre futebol da Arábia Saudita. E um amigo meu respondeu: cara, vamos botar isso para frente, o Breno. Vamos criar uma página, a gente faz isso. E aí iniciou, eu falei: vamos fazer. A gente começou com esse projeto. Chamei mais dois amigos, que são o Henrique e o Igor. O Breno acabou não conseguindo ficar porque ele tinha outra demanda com o trabalho dele, mas hoje o Henrique e o Igor continuam comigo. Mas surgiu muito assim: o Henrique era um cara que já acompanhava o futebol árabe desde a transferência do Cristiano Ronaldo, então foi uma adição importante ali para o time. Mas confesso que eu, particularmente, comecei a acompanhar forte mesmo ali em meados de junho de 2023. E, cara, mergulhei a fundo no assunto, estudei bastante sobre o tema. E hoje eu acredito que eu tenho propriedade suficiente para poder falar sobre o assunto. Estou muito envolvido com jornalistas de lá. Os próprios sauditas ajudam muito com as informações que a gente recebe. Então, surgiu assim, bem de maneira espontânea, para poder centralizar as informações e tentar ajudar quem tem interesse em entender o que está acontecendo nesse mercado da Arábia Saudita, que está mexendo com todo o mundo do futebol. Acho que não é mais segredo os ideais da Arábia Saudita, que eles querem com isso. Eles querem mudar a imagem do país, eles querem diversificar a economia, então é importante para eles fazer esse investimento não só no futebol, como em outros esportes. O futebol é só um pedacinho do que a Arábia Saudita está fazendo. Você tem movimentos semelhantes no golfe, você tem movimentos semelhantes com modalidades olímpicas. Então, a página surge para tentar explicar um pouco do que está acontecendo lá na Arábia Saudita, toda essa transformação que está acontecendo no país, especificamente no futebol.
E tu tens, em termos de pesquisa, falaste muito na questão da pesquisa e de procurar informação. A tua base são meios sauditas, já tens aqui outro tipo de base de pesquisa. Como é que tens feito também esse trabalho? Como é que têm feito esse trabalho de procura de informação sobre a Liga da Arábia Saudita?
Hoje a maior parte das nossas informações vem de veículos sauditas. A gente tem muito contato com jornalistas da Arábia Saudita. A gente tem páginas, jornais de lá, então usa muito tradutor, e ali a gente tenta traduzir para o inglês para chegar no português. A maior parte da nossa informação vem direto da Arábia Saudita. Hoje eu possuo uma lista com cerca de 40 jornalistas que eu sigo e classificados no nível de confiabilidade. Então, eu sei quando surge uma notícia, às vezes eu não repasso na página, simplesmente por não ser um jornalista tão confiável lá da Arábia Saudita, porque não é diferente do que acontece aqui no Brasil. Eu imagino que aconteça o mesmo na Arábia Saudita. Você tem aqueles jornalistas menos confiáveis e mais confiáveis. E aí a gente tenta priorizar, e por isso hoje eu já tenho essa categorização ali com a classificação do nível de confiabilidade para poder estar repassando a informação. Foi algo que eu aprendi ali, foi um aprendizado ali nos 3 primeiros meses, que cada vez mais a gente vai acurando e entendendo a dinâmica ali das informações, quem realmente a gente pode passar para frente. Então, faz parte de todo esse estudo aí de imersão que a gente fez no futebol árabe.
João e Luís, eu não sei quanto a vocês, eu estou aqui profundamente deslumbrado com esta história, e passo-vos também a bola para vocês. Não sei se querem ainda colocar alguma questão sobre aqui o projeto do Vinícius, ou se já querem entrar mais a fundo no futebol da Arábia Saudita. Deixo-vos à vontade.
Claro. Eu tenho aqui uma pergunta para o Vinícius, uma curiosidade, e depois deixo o Luís Pinto Coelho também fazer as suas perguntas, mas tenho aqui uma curiosidade para o Vinícius. Vinícius, qual é a principal diferença que tu vês entre o futebol da Arábia Saudita e o futebol brasileiro, em termos de campo? Ou seja, tu deves acompanhar os dois, não é? Vês de certeza o brasileirão. E agora, foste a fundo nessa Liga Saudita. Consegues aqui descrever quais são as principais diferenças?
Falando do momento atual do futebol saudita, né? Essa transformação é muito recente, essa super profissionalização da Liga, ela é muito recente. Então, falando do futebol atual, eu acho que a principal diferença é uma liga estruturada e organizada. Hoje a gente não tem isso no futebol brasileiro. Os clubes do Brasil não conseguem sentar para criar uma liga de futebol, algo que todos os países da Europa, acredito, já existem, já tem uma liga forte. Hoje a gente depende da Federação do Brasil, e isso prejudica muito o desenvolvimento do futebol no país. Então a gente não consegue desenvolver árbitros aqui no Brasil, a gente não consegue padronizar os estádios aqui no Brasil, a gente não consegue que a Liga invista em tecnologia dentro do nosso futebol. A gente fica dependendo da Federação Nacional. Enquanto na Arábia Saudita, essa estrutura de Liga já nasceu muito forte se tornou muito forte recentemente com as ideias centralizadas ali nos comitês que foram criados. Então, você tem um comitê financeiro, você tem um comitê de contratações, você tem uma padronização das artes, dos placares, das informações, você tem um perfil que está ali atualizando o dia a dia, criando conteúdo, você tem uma comissão de arbitragem que está disposta a contratar árbitros estrangeiros, trazer árbitros estrangeiros para a Liga para deixar o espetáculo melhor. Então, essa estrutura de Liga hoje, eu acredito que seja a principal diferença, que contribui muito para o desenvolvimento do futebol da Arábia Saudita. E olhando para o campo de jogo, para o futebol brasileiro é ainda mais intenso do que o futebol da Arábia Saudita, é mais técnico ainda do que o futebol da Arábia Saudita, que eu acredito que o futebol da Arábia Saudita a gente esteja atrás não só do futebol brasileiro, mas de várias outras ligas, mas eu acredito que faz parte desse processo de transformação que o país está passando, que a Liga está passando, e que é questão de tempo até que pelo menos iguale ali o nível de intensidade do futebol. E tecnicamente eu acredito que em alguns anos, se continuar nesse nível de investimento, se continuar com as ideias e propostas que eles têm planejado, eu acredito que possa superar o futebol brasileiro.
Olha, Vinícius, deixa-me só comentar aquilo que tu disseste sobre o futebol brasileiro, porque o mais engraçado, e acho que tens toda a razão, em termos de organização, porque o brasileirão é pela CBF, o mais paradoxal, e não sei se o Mário e o Luís sabiam, por exemplo, o Campeonato Brasileiro não existe no FIFA, e não existe no FIFA porque não existe ali o licenciamento feito pela Liga, como é feito nos outros países.
Pois é.
E, portanto, o que é que aconteceu no Brasil é que os jogadores individualmente punham aí esportes em tribunal pelas imagens, imagens diferentes. Portanto, é realmente uma coisa muito atrasada, porque, obviamente, o mercado brasileiro ia dar muitas cópias.
Você não consegue promover, a marca, né? Porque o FIFA é um game mundial, você não consegue promover a marca.
É verdade, e portanto é realmente uma opinião muito, muito correta por parte do Vinícius.
Luís?
Vinícius, é aqui uma questão. Nós tivemos há uns anos um investimento muito forte do governo chinês, no campeonato chinês, muitos jogadores mediáticos a ir para lá, mas depois esse investimento teve um retrocesso e as coisas voltaram atrás. Eu acho que isso não vai acontecer na Arábia Saudita, mas achas que o investimento vai continuar a ser contínuo? Parece-me que sim, até pelo investimento noutros desportos e na tentativa de tornar a Arábia Saudita num centro do mundial do desporto, mas achas que não existe esse risco de haver um retrocesso de investimento ou vai continuar a ser uma aposta forte e sustentada ao longo dos próximos anos?
Realmente existe essa comparação e é inevitável, até com outros casos, mas o caso da China é mais emblemático porque é mais recente, né? Tem algumas diferenças entre os dois casos. O suporte financeiro na China, ele foi feito de forma estatizada, mas a grupos econômicos privados ali da China para fortalecer os clubes locais, né? Então, eram grupos privados da China que dependiam do investimento do Estado para poder estar ali potencializando o futebol local. Mas eu acho que a principal diferença do que aconteceu na China, do que está acontecendo na Arábia Saudita, porque o lance de ser um projeto de Estado era um dos dois casos, mas eu acho que a principal diferença é que na China havia uma descentralização da gestão dos clubes. Então, você tinha um clube oferecendo X valor para um jogador e outro clube oferecendo 2X do valor para outro jogador. Então, já existia um desequilíbrio ali, porque os clubes não se conversavam, agiam como plenos concorrentes. Então, desestabilizava o mercado ali interno e as cifras cada vez maiores. O governo chinês entendeu que estavam jogando dinheiro fora, então eles recuaram desses investimentos às empresas privadas. Então, acho que a principal diferença é essa descentralização que havia na China e que não existe no futebol saudita. O futebol saudita hoje é concentrado na liga. Então, as contratações que foram feitas na última janela de transferências não foram feitas pelos clubes sauditas. Não foi o Al Hilal que contratou o Neymar, não foi o Al Nassr que contratou o Otávio, foi a própria Saudi Pro League que contratou esses jogadores. Então, hoje, o Michael Emenalo, que é o diretor da Liga, foi por muitos anos diretor do Chelsea, ele toma conta de um comitê de recrutamento ali da Liga, onde centralizam todas as contratações que acontecem na Liga. Todas as contratações passam por esse comitê, até aquelas que acontecem com o orçamento próprio do clube, que aconteceram algumas pontualidades ali, Alex Telles, Laporte, eles foram contratados com o orçamento do Al Nassr, mas eles passaram pelo crivo da Liga, de ver se o clube tinha grana ali para poder pagar esses jogadores. Então, hoje, essa centralização, isso ajuda muito a Liga no sentido de negociar jogadores com salários ali equivalentes, próximos, algo que não aconteceu na China e criou um desnível muito grande ali em termos de salário, muito jogador ganhando muito e outro jogador ganhando duas vezes mais. Então, na Arábia Saudita, essa centralização ajuda muito na gestão da liga, no controle de gastos. Há uma ideia de fair play financeiro ali para clubes que não vão poder dar estrutura para tal jogador, eles não podem arcar com a despesa do jogador. Clube que quer usar de seu investimento próprio, mas não tem dinheiro para isso, chega lá no comitê financeiro, apresenta, cara, eu quero contratar esse jogador, e o comitê veta, porque, cara, você não tem dinheiro para pagar esse jogador com orçamento próprio, e o orçamento da liga já foi gasto, você já utilizou. Então, essa centralização é a principal diferença, além de que a Arábia Saudita tem como meta aí a Copa do Mundo de 2034. Então, eu acredito que há pelo menos 10 anos aí de sobrevida, porque eles vão querer manter essa imagem, vão querer fazer os investimentos e mostrar para o mundo que eles podem sediar uma Copa. Então, são pelo menos 10 anos aí de sobrevida. A ideia na Saudi Pro League é que os investimentos aconteçam ali até 2030 e, a partir disso, os clubes já possam andar com as próprias pernas. Já há uma mudança de ideias de não trazer só jogadores aposentados, jogadores em fim de carreira, mas sim jogadores jovens. Inclusive, foi estipulado como regra que na próxima janela, 2 dos 10 estrangeiros que serão permitidos obrigatoriamente deverão ser nascidos após 2003, para que eles foquem em jogadores jovens, para que eles desenvolvam esses jogadores e desenvolvam seus jogadores locais também. Então, eles, tudo que eles têm no papel é bem estruturado, tem muita gente envolvida. Parece ser algo mais estruturado do que aconteceu na China. Parece ser. Mas a gente precisa acompanhar aí como é que vão ser os próximos anos, porque...
Sim, é impressionante. É impressionante, sim. Parece muito mais sustentado.
E todas as regras fazem sentido,
não é? Sim, sim, sim.
Em termos de investimentos, Vinícius, e olhando também um bocadinho para isso, antes de puxarmos aqui um bocadinho a brasa à nossa sardinha e falarmos um bocadinho dos portugueses, mas falando de investimentos, estavas aqui a falar também de jovens jogadores, o que é que tem sido agora mais falado sobre o que é que poderá acontecer no próximo verão? Fala-se muito na questão do Salah, do De Bruyne. E quanto aos jogadores mais jovens, o que é que tens acompanhado assim, mais perto sobre todos estes potenciais investimentos?
O investimento previsto, né, que já saiu em alguns veículos, é de 2,3 bilhões, se eu não me engano, de euros ou libras, não tenho certeza, é 3 vezes o valor que foi investido na última janela. Então, se a última janela já foi impactante, a próxima janela vai ser ainda muito mais, ao que tudo indica. E os principais alvos são Salah e De Bruyne. E aí, acredito que toda essa confusão recente do Salah lá no Liverpool vai contribuir com um potencial movimento dele. E é o que um jornalista da Sky Sport falou, o momento do Salah aí é esse, porque daqui para frente a Liga vai focar em jovens jogadores, então ele tem que ir agora, senão ele vai perder o timing. Então, realmente, o Salah e o De Bruyne são os dois principais alvos da Liga. O De Bruyne tem um nome ligado aos 4 grandes clubes que são gerenciados ali pelo PIF, né, o PIF. Mas o Al-Qadizia, que é um time da segunda divisão, pertence a Aramco, que deve confirmar o acesso no próximo jogo, é outro que está de olho no De Bruyne, provavelmente vai vir muito forte nesse mercado. Você pensa que é a maior estatal da Arábia Saudita, é uma das maiores empresas do mundo, se não for a maior empresa do mundo, e eles são os proprietários do Cádiz. Então é mais um clube aí que promete mexer no mercado, e o De Bruyne é alvo deles, segundo alguns relatos. E quando se fala de jovens, nomes fortes ainda não surgiram, mas se fala muito de intermediários e olheiros na Espanha, olhando o que os jovens ali na Espanha, olheiros intermediários ali dentro de uma La Masia, dentro de outras bases dos clubes ali espanhóis, para trazer não só os jogadores, não captar apenas os jogadores, mas captar os caras que formam esses jogadores. Então,
o Gabriel Veiga foi para o Alali, por exemplo?
Exato, o Gabriel Veiga é um ótimo exemplo de que os olhos não estão voltados apenas para jogadores mais velhos. O próprio Jota, o português, ele não está tendo uma boa passagem lá, mas ele é outro exemplo de jovem jogador que foi para a Arábia Saudita. Então, a expectativa da Liga é olhar ali para esses jovens, né? Tem intermediários já dentro do futebol espanhol, olhando não só para jogadores, mas para dirigentes, para treinadores de base, para preparadores físicos, para trazer esses caras e formar não só desenvolver não só esses jovens que são alvos, mas também os jovens da Arábia Saudita. É óbvio que eles querem desenvolver o próprio esporte. Então, quando se fala de jovens e esses caras que estão ali no desenvolvimento da base, não são só para os que estão vindo, mas também para os que já estão lá.
Antes de passar aqui outra vez a bola ao João e ao Luís, já agora Vinícius, e puxando já aqui um bocadinho a questão dos portugueses, que também já começámos a falar um bocadinho sobre eles. A verdade é que temos 2 treinadores portugueses, agora 3 com a questão também do Vítor Pereira, o Pedro Emanuel num nível mais abaixo, mas principalmente aqui a questão do Jorge Jesus e do Luís Castro. Achas que vão continuar na próxima época? Há aqui a possibilidade de termos mais treinadores portugueses para o ano na Liga da Arábia Saudita? 2 questões.
A escola lusitana é uma... Posso... A escola lusitana é fantástica, né? De técnicos, eu acho que que é uma tendência global. Você vê esses movimentos nas ligas da Europa, você vê esse movimento no Brasil, você está vendo na Arábia Saudita. Você tem quatro técnicos ali, todos com bons trabalhos. É, o Jorge Jesus é impecável o trabalho. O trabalho do Luiz Castro é muito bom, porque ele está disputando com um super Al Hilal ali, mas está se mantendo em segundo. É o time que faz frente ao Al Hilal, apesar de não ter... Tá patinando aí nos principais títulos, mas é realmente difícil fazer frente ao Al Hilal. Você tem o Pedro Emanuel fazendo um trabalho bom no Al-Khalij, desde 2022, se não me engano. É um trabalho consistente, está na semifinal da Copa do Rei, fez um bom jogo contra o Al-Nassr ontem, e eu acredito que vai dar trabalho para o Al-Nassr nessa partida. E você tem o Vitor Pereira engatando uma sequência de invencibilidades aí com o Al-Shabaab. Foi um dos poucos times que fez frente ao Al-Hilal na Liga Saudita. Foi um super jogo ali num 4-3 que o Al-Hilal ganhou por detalhes. Então, são quatro técnicos que estão com um desempenho muito bom. Bons. Eu acredito que esse número possa aumentar numa próxima temporada. Já houve algumas especulações aí de outros técnicos. Sobre o Luiz Castro especificamente, o Jorge Jesus eu acredito que não está nem um pouco ameaçado, mas sobre o Luiz Castro especificamente, ele tem uma pressão muito grande para levantar um desses títulos aí mais considerados mais importantes, né? Porque ele levantou o título da Copa dos Campeões Árabes, mas não tem uma relevância, um peso tão grande quanto os títulos, digamos, oficiais, né? Não que não seja oficial, mas ele tem uma... quem gerencia ali a Copa Árabe é outra federação. Então, os títulos como a Saudi Pro League, a Copa do Rei, a Supercopa e a Champions têm um peso maior e há uma pressão para que ele levante um desses títulos. Eu acho que entra muito na questão também do PIF ter entrado na gestão do clube e de estar colocando dirigentes ali europeus para gerenciar. E novamente, essa cultura do futebol europeu de preservar o trabalho, acreditar no longo prazo. Em contraste com a pressão da torcida árabe, que é impaciente, com dirigentes árabes que são mais impacientes, eu acredito que ele está sob pressão. Particularmente, eu acho que valeria fazer a manutenção do Luiz Castro. Eu acho que ele sofreu muito com ausências de jogadores, muitas lesões. O Al-Nassr sofreu muito com a preparação física, tanto não só o Al-Nassr, como os outros times ali, o Al-Ittihad, sofreu muito com a questão física. Então acho que o Luiz Castro precisa ser ainda testado e se mostrar à prova de, estando com todos os jogadores à disposição, estando ali em condições normais de temperatura e pressão, porque eu acho que ele faz sim um bom trabalho dentro do que ele pode fazer com as peças que ele tem nas mãos.
Jovem Luiz, questões também aqui sobre... lá está, a influência também de alguns portugueses no mercado da Arábia Saudita.
Olha, eu queria perguntar, se o Luís me permite começar primeiro agora, não era só os jogadores e os treinadores, eu acho que, e tenho conhecimento que alguns treinadores de base da formação também foram para lá, e queria perguntar ao Vinícius se realmente sabe de mais algumas mudanças. Isto porque Portugal, obviamente, tem uma boa escola de jogadores, tem a escola dos três grandes, obviamente, e os demais que já começam a fazer um bom trabalho. Se vês que a saída, quer técnicos espanhóis, como estavas a dizer, e portugueses para a formação, se já tem dado frutos, ou seja, se já alguns jogadores começam a aparecer nos plantéis vindos das camadas jovens, ou se vês que, por exemplo, na próxima época possa já existir algum jogador jovem vindo da formação, consiga agarrar o lugar num 11 titular.
Você fala dos jogadores sauditas, é isso?
Sim, sim. Portanto, já estás a ver alguma evolução que permita ao jogador saudita chegar da formação e pegar destaque nas equipas titulares?
Sim, já tem alguns expoentes aí do futebol saudita, algumas joias aí muito, muito importantes. Você tem o Faisal Al-Ghanji, que é um volante excelente do Al-Ittihad. Você tem o Abdullah Radif, que está emprestado ao Hilal Al-Shabaab, que é outro jogador diferenciado. Você tem Rayan Hamed, você tem Ayman Yarra, você tem alguns jogadores ali que acredito que estão desenvolvendo muito bem ali com com essa nova comissão técnica, estão sabendo aproveitar esses jogadores. O Marcelo Gallardo, apesar de tudo que está acontecendo no Al-Ittihad, tem desenvolvido e lançado jogadores jovens no time, aproveitado muito bem. O Faisal é um jogador que desenvolveu muito com ele, está se mostrando um excelente jogador ali no Al-Ittihad. A seleção sub-23 ainda tá pecando ali, está com dificuldade de encaixar, foi eliminada recentemente da Copa da Ásia, mas tem grandes talentos. Eu acredito que isso vai ter uma progressão maior nas próximas temporadas, né? À medida que eles vão tendo espaço nos times. O Vitor Pereira é outro que tem aproveitado bem os jovens do Al-Shabaab. Eu acho que toda essa questão de lesão que acontece nos times, a falta de preparação física, dificuldade de manter ali uma sequência para jogadores estrangeiros, então os treinadores não conseguem utilizar os 8 estrangeiros, acabam dando possibilidade dos técnicos explorarem esses jovens jogadores e desenvolverem eles. Então, o Vitor Pereira é um que está precisando usar muito a base. O Marcelo Gallardo é um que está precisando usar muito a base. O Luiz Castro, ele está precisando, apesar de entender que ele usa menos ali, ele acaba preferindo jogadores mais veteranos. Mas é algo perceptível que esses jovens estão se desenvolvendo, estão aproveitando dessa nova estrutura e novamente, principalmente ali nos 4 clubes que foram comprados pelo PIF. Você vai ver que a estrutura desses clubes estão melhorando, o principal investimento do PIF tem sido em estrutura para desenvolver esses jogadores, e eu acho que o fato de ter uma limitação de estrangeiros, que hoje é 8 e na próxima temporada serão 10, ajuda nesse desenvolvimento. Porque os jogadores que são mais veteranos, eles vão acabar passando, né? Então vai abrir portas para quem está chegando, para esses jovens jogadores. Tem uma outra questão...
Essa subida para 10 jogadores não vai prejudicar essa caminhada dos jogadores jovens? Ou seja, tens 8, vais ter 10, vai haver aqui uma... E há muitos jogadores, obviamente, brasileiros, há muitos jogadores marroquinos na Liga, há alguns jogadores portugueses, mas não achas que essa subida do número de estrangeiros é contraproducente para a formação?
Tem duas questões aí, né? A primeira é que o que se fala é que em contato com esses estrangeiros eles teriam um desenvolvimento melhor ali, ainda que fosse no treinamento, ainda que tivesse menos oportunidades. E tem uma segunda questão, que é a exportação desses jogadores. A Arábia Saudita, tradicionalmente, não tem jogadores no futebol europeu, não tem jogadores pelo mundo, porque os clubes sauditas, eles pagam salários muito altos para que os jogadores não saiam do país. Então, você vê jogadores de futebol mais periféricos ali, países mais periféricos, com pouca representação no futebol europeu, e você não vê jogador saudita, você não vê jogador dos Emirados Árabes, porque há essa tentativa de segurar o jogador ali ao máximo. Então, o jogador jovem, ele surge já com um salário alto, já com uma vida estelar ali, que ele não vê motivos para sair, porque ele está perto da família, perto está dentro ali da religião dele, está dentro da cultura dele. Então, ele não vê motivações para sair para um clube pequeno ou médio da Europa. Ele acaba preferindo ficar em seu país. Mas o que se fala é que agora, com menos espaço, esses jogadores comecem a ser exportados da Arábia Saudita, aproveitados por clubes menores ou médios ali da Europa, para que assim eles se desenvolvam dentro de todo um contexto de futebol europeu e retornem aos seus países ou se desenvolvam lá e sejam captados posteriormente, como aconteceu com Marrocos, por exemplo. Então, se fala disso também, né? Eles vão ter estrutura local ali, vão ter esse contato com jogadores estrangeiros, mas pode acontecer esse movimento de exportação desses jogadores para que eles se desenvolvam em outros contextos, em outros lugares do futebol mundial.
Vinícius, tenho aqui uma questão. Desculpa, Luís, eu passo-te já a bola.
Sim, sim,
mas
sim.
Mas aproveitando aqui também, lá está o contexto. Falando do Cristiano Ronaldo, e claro, não, há pouco referiste que, não sei se foste tu, se foi um colega teu, agora fiquei na dúvida, que tinha começado a ver na altura em que a Liga da Arábia Saudita com maior interesse quando o Ronaldo chegou. Eu vou aproveitar para fazer aqui duas questões sobre o Ronaldo. A primeira é, é de facto como é que estás a avaliar aqui o impacto do Ronaldo. Já percebemos que em termos de marketing e da atração dos jogadores, enfim, acho que é óbvio que teve impacto, mas em termos desportivos, o que é que estás a achar? Achas que o Ronaldo está a corresponder? Ele neste momento é o melhor marcador, mas de facto os títulos não estão a aparecer. Pensas que está a ser frustrante para o Cristiano Ronaldo esta experiência, apesar do impacto que tem tido? E já agora outra questão, qual é que é a tua opinião sobre a opinião, passo a redundância, do Ronaldo sobre o tal impacto da Liga da Arábia Saudita, em que ele próprio diz que já está acima da Liga Francesa? Qual é que é a tua opinião sobre estas duas questões?
Assim, acho que o impacto do Cristiano Ronaldo é facilmente explicável, né? A Liga realmente não teria 10% do apelo que tem hoje se ele não estivesse lá. Depois dele, o jogador mais midiático é o Neymar, mas ele não está jogando, então dá para atribuir o sucesso da Liga basicamente ao ingresso do Cristiano Ronaldo nesse futebol. Costumo dizer que hoje a gente tem muito seguidor que está lá nos seguindo por causa do Cristiano Ronaldo e não porque eles têm apreço pelo Al-Nassr ou pela Liga. Ainda não tem, né? Eu acredito que isso vá ser construído. Então, o impacto midiático é imediato, o impacto no desenvolvimento, o impacto em atrair outros jogadores. É enumerado o número de jogadores que verbalizaram que a mudança de Cristiano Ronaldo motivou ele a ir para a Arábia Saudita. Então, você vê outros jogadores indo para a Arábia Saudita porque o Cristiano Ronaldo abriu as portas para esse futebol e desmitifica muita coisa, ele verbaliza muito, fala muito bem, né, do futebol saudita. Então, midiaticamente, acho que eu não preciso me estender tanto. Esportivamente, eu acredito que ele está desempenhando muito bem dentro ali do que o time tem a oferecer. Ele é o expoente ali do Al-Nassr. Além dele, o Anderson Talisca estava fazendo uma excelente temporada, mas acabou se lesionando. Mas ele realmente, dentro de campo, ele entrega tudo que se espera dele. Mas ele ainda depende do time, né? Depende da defesa, depende de todos os outros componentes do time. Eu acho que o que falta ali para chegar ao título é justamente ter um time completo ali, forte, bem estruturado, sofrendo pouco com lesões. Acho que se tivesse isso, o Al-Nassr já teria conseguido algum campeonato, ainda estaria ali disputando pelo menos a liga com Al-Hilal. Então, esportivamente, eu acredito que ele está entregando. Imagino que ele deva quebrar o recorde aí de artilharia histórica da liga. Então, dentro, eu imagino que ele está frustrado, sim. Então, você vê a irritação dele em campo em alguns momentos. Deu para ver muito no, na semifinal contra, nas quartas de final contra o Alain, essa frustração dele ali no segundo jogo, que ele queria muito aquele resultado, ele queria muito ir para as semifinais. Então você via ele estressado em campo, errando coisas que ele normalmente não erraria. Então essa frustração existe dele, mas eu acho que não depende só dele, depende de todo o contexto ali do time. E, desculpa, a segunda questão era...
A tal questão da Liga e da Arábia Saudita, aquela frase mais polêmica que ele deixou.
Sim, eu acho que isso faz parte dessa promoção que ele quer fazer da Liga. Eu falo que em nível técnico, eu acredito que ainda não está no nível ali das cinco grandes ligas da Europa, mas em questão midiática, eu falo falando em atração, tá? Olhando uma ótica de entretenimento, me agrada muito mais assistir a Liga da Arábia Saudita do que a Liga Francesa. Mas eu acho que a Liga Francesa já vem de muitos anos esse desenvolvimento que existe lá. Então você vê clubes mais sustentáveis ali, mais com mais jogadores ali distribuídos em todos os clubes. Mas eu acredito que em alguns anos a Arábia Saudita vai superar tecnicamente também. Hoje eu ainda vejo a Arábia Saudita atrás de algumas ligas da Europa. E eu acho que essa fala aí do Cristiano faz parte de toda essa promoção do espetáculo. Mas eu acredito que isso deva ser superado em alguns anos, em algumas temporadas, em algumas poucas temporadas, o nível técnico, tendo em vista todo o projeto que se tem pela frente. dos clubes que vão subir ainda para a primeira divisão, de todas as empresas que estão envolvidas, da privatização dos clubes que deve acontecer tão logo, né, de outros clubes. Em junho do ano passado, 8 clubes foram privatizados, um movimento semelhante, acho que, às SADs de Portugal e às SAFs lá do Brasil. Então, novos clubes vão ser privatizados, então esses clubes vão contratar mais jogadores, vão ter uma estrutura melhor. Então, acho que é questão de tempo até que supere a Liga Francesa, apesar de hoje eu achar que a Liga Francesa ainda, pelo menos em nível técnico, ainda está acima. Mas, novamente, olhando para entretenimento, olhando porque eu gostaria de assistir, eu prefiro muito mais assistir a Arábia Saudita por todas as estrelas que estão espalhadas pelos times.
Cável, Luís, desculpem, há pouco roubei-te aqui a palavra.
Não, estas respostas são magníficas para a gente perceber muito do projeto da Arábia Saudita para o futebol. Tenho aqui duas questões, uma do Al Hilal. Qual a ambição real do Al Hilal para o próximo Mundial de Clubes em 2025? Se vão apostar mesmo muito forte para fazer uma grande figura e ainda projetar mais o futebol saudita, tentando chegar a umas meias finais, uns quartos de final, ou até lutar pelo título. E se a hipótese dos clubes da Arábia Saudita serem convidados para, por exemplo, todos os anos ter um clube saudita convidado para jogar a Champions, se isso é muito comentado na Arábia Saudita, se sabes se existe alguma conversa com a UEFA, se é algo real ou apenas rumores?
Sobre o Mundial, a ambição da Arábia Saudita, e aí falando do país como um todo, é o título. O Mundial, assim, na Arábia Saudita é muito valorizado, até no formato anterior, como é aqui no Brasil. Eu sei que na Europa é uma questão um pouco diferente, mas o Mundial aqui no Brasil é muito valorizado e na Arábia Saudita sempre foi muito valorizado, sempre foi um projeto de ambição do país. E esse Mundial de 2025 é um momento, vai ser um momento para o país mostrando que o que está acontecendo na Arábia Saudita é real. E o Al Hilal é o melhor expoente desse futebol. Eu acho que não existe candidato melhor por toda a estrutura. É um clube milionário antes de ser comprado. É um clube com estrutura muito boa, com uma torcida gigantesca. Então, o Al Hilal é a Arábia Saudita nesse Mundial e eles vão em busca do título. E eu não tenho dúvidas que essa janela de transferências e a próxima vão ser para montar uma equipe forte o suficiente para bater clubes europeus. E sai os clubes brasileiros também, para ir em busca do título, porque essa é a grande ambição e a grande oportunidade de mostrar que o futebol da Arábia Saudita pode fazer frente, sim, aos clubes mundiais. Sobre a questão dos clubes irem para um eventual Champions League, tanto o diretor da Liga, quanto o diretor de operações, quanto o presidente da UEFA, eles desmentiram, né, essas informações. Eu, particularmente, acho muito improvável. É um movimento que, não sei, talvez se essa Superliga da Europa viesse à tona, talvez eu vislumbrasse algo que encaixasse um clube árabe ali, não convidando só clubes da Arábia Saudita, mas acredito que de outros países. Mas eu ainda acho uma possibilidade muito remota, por toda a questão territorial, divisão continental. Para o futebol saudita seria ok, seria legal estar ali você disputando com clubes europeus, mas eu não sei se faz parte desse projeto de desenvolvimento do futebol no país. Eu acredito que realmente é uma chance muito remota e, particularmente, eu ficaria surpreso se acontecesse.
João Castro, tens mais alguma questão do teu lado?
Estava aqui a tentar tirar o mute e não conseguia. Tenho aqui uma questão que me parece gira de colocar, obviamente, ao Vinícius, obviamente, que é para ele quais são os 3 melhores jogadores da Liga. Porque estou curioso com as escolhas dele, podem não ser tão evidentes como nós pensamos, obviamente. Estava a ver até aqui as estatísticas e claramente há jogadores que saltam logo à vista pelos golos, pelas assistências, mas queria perguntar ao Vinícius quais são os 3 jogadores que ele considera mais importantes ou mais decisivos nesta liga.
É, pergunta bem difícil, mas, porque tem bastante jogador bom, mas vou tentar me limitar aqui. Cristiano Ronaldo, acho que é evidente pelos números, pela importância dele em campo, por tudo que ele entrega, pelos recordes que ele está quebrando. Além dele, eu gosto muito do Sergei Milinkovic-Savic, um jogador extremamente diferenciado, é o cara ali do Al Hilal, ao lado do próprio Rubem Neves.
Já leva 8
assistências. É um jogador fantástico, você vê ele em campo, você fica realmente impressionado. Ao lado do Rubem Neves ali, eles fazem uma dupla fantástica. O Malcom também, aí puxando sardinha para o Brasil, faz uma grande temporada no Al Hilal. Talvez, se o Anderson Talisca não tivesse machucado, eu falaria do Anderson Talisca no lugar do Malcom. Mas, para mim, acho que esses três jogadores, Cristiano Ronaldo, Malcom, Milinkovic-Savic, tem outros jogadores que eu queria colocar nessa linha, mas, infelizmente, não cabe, mas vale a menção. Então, Salem Al-Dawsari, acho que todo mundo conhece esse craque saudita, é possivelmente o melhor jogador da história recente da Arábia Saudita. Cracaço de bola, muito importante no esquema do Jorge Jesus, infelizmente se lesionou também. O Mitrovic pelos gols.
Claro, enfim, 22 gols já.
Um goleador nato, também está fazendo muita falta. Eu acredito que foi a principal falta que o Jorge Jesus sentiu aí na Champions. Você via que a bola entrava ali na área e não tinha ninguém para colocar para dentro do gol. Você tem o Riyad Mahrez se destacando no Al-Ahli, como se esperava. Você tem o Otávio sendo peça muito importante ali no Al-Nassr, mas novamente tentando me limitar aos três, mal com Cristiano Ronaldo e Milinkovic-Savic.
Vinícius, é aqui uma última questão da minha parte. Relativamente a dirigentes, a diretores desportivos, diretores financeiros, há algum rumor de algum dirigente ou diretor desportivo português que possa brevemente rumar à Arábia Saudita?
Bom, só para tentar dar um contexto anterior, o PIF, que foi o fundo que adquiriu os quatro principais clubes da Arábia Saudita, por exigência, ele estipulou que tanto o CEO do clube quanto o dirigente esportivo devem ser dirigentes que têm histórico de sucesso na Europa, histórico de experiência na Europa. Então, todos os clubes, todos os quatro CEOs já foram anunciados, alguns dirigentes esportivos já foram anunciados, mas a exigência é que todos os clubes que pertencem ao PIF tenham CEOs e dirigentes esportivos europeus ou com experiência vasta no futebol europeu. O Al-Nassr ainda não anunciou o seu diretor esportivo, mas um nome que surgiu foi o de Miguel Ribeiro, se não me engano, Miguel Ribeiro, ele é presidente da SAD do Famalicão.
Famalicão, sim, exatamente.
Isso, ele ficou prestes a assinar, as negociações estavam muito avançadas. O que se fala é que o Cristiano Ronaldo e o Luiz Castro participaram dessa sugestão de nome, mas acho que no momento ali decisivo ele deu para trás. O Al-Nassr está caminhando para fechar com o Fernando Hierro para ser o diretor esportivo, mas ele foi um nome que surgiu para assumir esse cargo. O Al-Hilal ainda não anunciou seu diretor esportivo também, então pode ser que surja algum dirigente português no Al-Hilal, mas é especulação pura. Já tem um CEO português lá, né, que é o Domingos Soares, que foi presidente também do Benfica por muito tempo, correto?
O presidente do Benfica não foi, ele foi presidente, foi diretor financeiro do Benfica.
Perfeito. Ele é o CEO do Al-Ittihad, junto com Ramon Planes ali, que é um diretor espanhol que está no Al-Ittihad. Mas o nome que surgiu fortemente foi o do Miguel Ribeiro. Ele ficou a ponto de assumir a direção esportiva do Al-Nassr. E é uma tendência que não só nos clubes do fundo, mas de outros clubes, de trazer esses diretores estrangeiros, esses dirigentes estrangeiros, para trazer experiência como parte desse processo de desenvolvimento. Então você vê o próprio Al-Shabaab, que não foi adquirido por nenhuma empresa ainda, já tem dirigentes estrangeiros, o Al-Ettifaq, o Al-Fateh, todos eles já têm dirigentes estrangeiros, é uma tendência que faz parte de todo esse movimento, então são só treinadores e jogadores, mas dirigentes, preparadores, enfim, toda a estrutura do futebol deve ser importada pela Arábia Saudita.
Vinícius, nós estamos aqui também já a chegar ao fim. Eu vou-te colocar uma última questão e é muito mais sobre o vosso projeto, a Central do Arabão. Perguntar, enfim, se têm agora planos futuros, se o vosso objetivo é continuar no Twitter, se pretendem diversificar outro tipo de conteúdos, qual é que é a vossa ideia?
A gente está prestes a fechar uma boa parceria aí que vai ajudar muito nos planos futuros da página. A ideia é estar no Instagram, estar no TikTok, estar no YouTube. São três plataformas que a gente considera essencial. Hoje, a Central do Arabão ela já é a maior página sobre futebol saudita de língua não árabe, né? De língua árabe existem várias, mas de língua não árabe, a gente é a maior no mundo ali no Twitter. Então, a gente entende que há um potencial para estar em outras redes, principalmente Instagram e TikTok. E a gente quer trazer algumas coisas para o YouTube, fazer entrevistas, fazer alguns podcasts, criar alguns conteúdos para essas redes também e também crescer a página. Então, esse novo patrocinador nosso, esse novo parceiro, deve chegar para ajudar nessas ideias, até para a gente ter mais tempo livre, e porque, querendo ou não, eu trabalho, né? Então, tipo, tenho meu trabalho pessoal, mas eu dedico boa parte do meu tempo a página e os outros membros da página também. Então, a gente fica dividindo o nosso tempo pessoal com o tempo da página. Então, esse suporte do patrocinador pode acabar fazendo com que um de nós nos desloque do nosso trabalho atual para se dedicar à página. E o objetivo é estar nessas outras plataformas para atender outros públicos, entender a linguagem dessas outras plataformas para atingir outros públicos. E é isso, atualizar todo mundo das informações que a gente já atualiza lá no Twitter.
E que bem que tenha feito. Vinícius, muito obrigado por ter estado aqui connosco na Lei do Mercado. Esta Lei do Mercado aqui um bocadinho dedicada também ao futebol da Arábia Saudita. Obrigado, João. Obrigado, Luís. E Vinícius, já sabes, porta sempre aberta. Foi um gosto e que venham mais programas também para fazermos aqui também mais conteúdo sobre a Liga do Futebol da Arábia Saudita.
Perfeito. Obrigado, Mário. Obrigado, João. Obrigado, Luís. Um prazerzaço estar aqui. Obrigado por deixar eu falar bastante. Posso ter me estendido em alguns momentos, então peço desculpa. Mas, novamente, agradeço. E sempre que puder, estou à disposição para estar aqui, para estar falando um pouquinho de futebol da Arábia Saudita.
Muito obrigado, Vinícius. Foi, de facto, um gosto e agradeço também ao João e ao Luís. Acredito que para todos os que nos estejam a ouvir tenha sido, de facto, um bom programa. Já sabem, continuem a acompanhar-nos. Lei do Mercado, num dos podcasts do Bola na Rede, bolanarede.pt, o nosso site. Acompanhem tudo e, já sabem, para a semana estamos cá, novamente, com mais um programa. Um grande abraço e até para a semana.